continue com Escala Brasileira.
Esse é o Escala Brasileira, o compositor guitarrista Robertinho do Recife é o convidado de hoje. Robertinho, você falou já no bloco passado que está voltando dos Estados Unidos, mas a gente quer saber como é que você foi parar lá, né?
Um dia, eu esqueci de contar a história de como é que foi tocar com o pé.
Você me perguntou. É verdade.
Depois eu volto para isso aqui.
O papo vai tomando...
Eu vou voltar para isso aqui, não, depois me lembro, para eu não perder o fio da meada. Tá, aí... Estava jovem lá, 13 anos, 14 anos de idade, tocando em bailes. Eu viajei num navio também, fazendo um navio de turismo brasileiro, o Brasil na época tinha dois grandes transatlânticos, que era o Rosa da Fonseca e o Ana Nery, que eram dois grandes navios do Lloyd brasileiro, que era
navio de cruzeiro, né?
Era uma grande empresa de turismo brasileira que fazia turismo pela costa brasileira. E eu fui convidado para tocar com eles. Eu apenas com 14 anos. Entendeu?
Tocar profissionalmente.
Tocar profissionalmente. Olha. Viajando dentro do navio, tocando toda noite. E daí eu voltei, que meu pai soube que tinha um festival chamado Festival de Músicos Jovens de Pernambuco. E tinham várias bandas que se inscreveram, e meu pai me escreveu. E na primeira eliminatória, ele queria que eu tocasse só temas de filmes. Meu pai era um cara que tinha uma cabeça bem bacana. Ele não tinha nada a ver com música, mas ele tinha grandes ideias. Ele era um grande empresário também. Assim.
Sim, então ele pensava em público-alvo, né?
É. A coisa que ele gostava, ele era um cara que tinha, quando ele namorou minha mãe, ele tinha um sistema de som, então ele já sabia o que as pessoas gostavam de ouvir. Então ele fazia assim, você vai tocar o tema de Lara, que era uma música, tem um
Zivago.
Filme Doutor Zhivago, um filme Doutor Zhivago da época. Aí eu toquei e todo mundo veio ao delírio. Aí ele falou, não, e ele quando viu no ensaio, ele falou, faltou alguma coisa. Você vai tocar essa música nas costas. Pai, mas não dá pra ver. Como é que eu vou ver aqui? Ele não quer saber. Você vai tocar nas costas pra ser diferente. Não pode ser um negócio só você tocando. Então toca isso aí. Nas costas que ninguém sabe tocar. Aí eu treinando. E ele assistia. Não, não tá bom ainda. Você tá errando tudo aí, cara. Ele era exigente. Então tinha esse trainer, esse cara que falava assim, não, faz isso aí, tá ruim. E ele me exigia, eu era o dono da parada. E aí aí tá bom, a gente passou, tocamos, quando eu botei a guitarra nas costas, o público veio abaixo.
Delirou, né?
E a gente ganhou. Fomos pra próxima fase, assim, tipo, passamos. Os Ermitões, o nome era Ermitões. E o nome foi ele que botou também, tudo era ele. Então, sim. E aí ele falou assim, agora é o seguinte, na próxima vez você vai tocar o tema de Lara com o pé. Eu falei, não, aí não vai ser possível. Não dá, pai, não dá. Como é que eu vou treinar aqui, fazer com o pé não dá. Ele, não, você vai ter que fazer, não quero saber, mas tocar com o pé. Aí eu consegui botar um pé e outro tocar com o pé onde eu apertava a corda e onde fazia o treinado aqui com uma mão. Mas tinha um grande problema, a guitarra desafinava. E ele, não, eu vou fazer uns cavaletes. Ele fez uns cavaletes para botar o braço, para o braço não forçar. Aí eu falei, mas como é que eu vou pode tirar o sapato na hora? Ele, não, aí ele comprou umas botinhas que a gente usava, que eu tirava sem problema, assim, eu fazia só assim, ela saía fácil e eu tocava assim, com... Eu tinha que botar os dedos para fora para poder tocar.
Bom, e para poder tocar com os pés, você não ficou com sequela nenhuma do acidente da perna, né?
E ele, cada vez, ele me exigia mais. Ele, não, você vai ter que fazer não sei o quê. Ele inventou um negócio, você vai tocar o Moto Perpétuo de Paganini, que é uma peça dificílima. Vendado, com os olhos vendados.
Ele teu tinha... pai também, o pai do Armandinho também fazia isso com ele.
Fez isso também.
Botava ele para tocar no meio do mato. E botava, olha que coisa.
Meu pai também, mas só que meu pai não era um asmar. Meu pai, Meu pai não sabia tocar nada, ele inventava essas coisas na cabeça dele.
Sim, ó, ouvido, né?
É, ele era um homem inteligente. Então, e daí, puxa, meu pai é que me deu todas
essa base, esse apoio,
esses desafios, né? Que quando eu consegui vencê-los, esses desafios, eu ganhei essas coisas. Por isso que você está me perguntando agora, entende? É, e está sendo muito bom eu falar sobre isso, tudo que. E poder ter a chance de chegar e falar tudo que ele contribuiu na minha carreira. Que esse foi um grande aliado meu. Foi um cara que apostou em mim quando ninguém estava apostando. E isso tudo contra a vontade dele, porque ele era um cara que o lance dele era outro, ele era funcionário do Estado.
Sim, nos anos 60, vamos deixar bem claro para quem é bem novinho e for ouvir essa entrevista, ser músico era coisa de vagabundo, de safado.
Ele falava, isso é boêmio, vai viver num bar, vai ficar bêbado num bar o dia inteiro.
Era a imagem que se tinha, né? Mas então vamos chamar uma música agora, bom, nesse momento, o que você vai chamar?
Eu acho que eu vou chamar o Elefante, que já entra na minha carreira. Meu grande sucesso, primeiro grande sucesso foi o Elefante, que uma música que eu fiz sem pretender ser uma coisa infantil, mas a música entrou no agrado das crianças e foi um grande hit no tempo. Tanto que Trapalhões fez quadros, o Renato Aragão fez quadros que foram reprisados muito. Eu acho que uma das maiores reprises dos Trapalhões é da música Elefante, com a gente, eu e as crianças, e a pessoa que eu era casado na época, que cantava a música, é a Emilinha, que é filha da Miss Brasil de 1953, Emília Correia Lima, por isso que o nome dela é Emilinha. Ah. Foi Miss Brasil,
ela
e era cearense.
Afrodite, se quiser, né?
É, a Emilinha depois foi a Afrodite,
se quiser. E mãe do seu filho.
E mãe dos meus filhos, eu fui casado com ela e o grande sucesso foi logo essa música, o Elefante.
Então vamos ouvir, o Elefante.
Como criança
Esse é o Escala Brasileira, Robertinho do Recife é o convidado de hoje. Robertinho, a gente vê que você, na sua carreira, você é um cara sem preconceito com música. Você gravou música, entre aspas, erudita, né? Vamos na falta de uma designação melhor, música erudita na guitarra. Me impressionou muito a Baquiana número 5, né? É uma coisa belíssima de se ouvir. E você chegou a gravar um disco, né? Só com temas assim de...
O Rhapsody Rock é só temas clássicos,
né? E a gente fica pensando assim, que há um preconceito de gueto, às vezes, de grupos, né? Ah, o roqueiro não toca o baião, o cara do forró não quer saber da Guarânia. Qual o conselho que você dá para essas mentes?
Bem, eu fico combatido durante toda a minha vida com isso. E qual é a diferença de Robertinho de Recife para outras pessoas que aderiram a um só estilo? Porque, primeiramente, eu não tenho compromisso com nenhum estilo. Quer dizer, eu acho que primeiramente não. Primeiramente é o seguinte, eu sou um músico, eu toco música boa. Eu toco música que eu acredito, que tem a ver comigo, música que faz meu coração se emocionar. Música que eu possa contar a minha história através daquela música. Por exemplo, você citou Baquianas. Puxa, Villa-Lobos é uma pessoa que eu fico impressionado, que eu comecei a estudar música sacra e você tem uma pessoa, e uma coisa impressionante, o Villa-Lobos no seu tempo, ele não foi considerado um músico que fazia música brasileira. Ele foi execrado, ele foi combatido. Ah, esse cara é europeuzinho, estudou lá fora, não sei o que. Ele estava fazendo música brasileira. As Baquianas brasileiras, ele compôs numa caixinha de fósforo. Teca tica tinga tica tinga 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 tinga. Ele fez um chorinho, por isso que no nosso show aqui em Brasília, no Clube do Choro, a primeira música que eu estou tocando é exatamente essa, por causa disso, é um chorinho. Eu ouço uma música como um chorinho, não como um clássico, como não sei o quê. Aquilo para mim é um chorinho.
Aliás, o Bá dialoga muito com o choro, né? O Bá
também. E ele fez, chamou Baquianas, só para. Mas aquilo ele fez como se fosse um conjunto de chorinho tocando. Então, um violão de sete cordas fazendo os cellos faz a coisa que um violão de sete cordas faria. Então, é genial.
Gênio, né?
É a mesma coisa. Quando eu toco um heavy metal, eu tô na Robertinho. Tanto que os heavy metals, os caras que curtem heavy, radicais, não sei o que, eles falam assim, não, Robertinho, não sei, tem um negócio estranho. Tem estranho mesmo, porque eu não faço heavy metal. Tem estranho mesmo, porque eu... Quando eu ouço assim, um Iron Maiden, por exemplo, pra mim é banda de pífano. É um forró. Oi, banda de pífano entrou. As guitarrinhas tocando a coisa da. Eu toco. Se eu botar Iron Maiden forró no galope. A beira-mar, vai dar a mesma coisa. Quando eu vejo aqueles ponteios de guitarra que eles fazem, os ponteios de viola que eu ouço lá. Quando eu ouço Armanium tocando blá, 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 uma coisa meia frevo, é esse new classical que eles tocam, que os gringos tocam, mesma coisa. Então, quando os caras vão dizer, não, mas tem uma coisa diferente. Tem sim, porque eu sou brasileiro. As músicas têm pontos de convergência. Eu acredito nisso. São onde tudo, as águas se encontram e se torna, faz um blender.
Música bem feita é música bem feita, né?
Exatamente.
E vamos chamar o quê?
Vamos chamar agora, já que eu falei assim, né? Vamos pro disco Rhapsody Rock, tem uma música, Voo de Ícaro, que todo mundo fala, essa música é meio Ing, mal mexendo, não sei o que, não, peraí. Eu faço uma coisa, tudo aqui... Inclusive tem escalas que eu uso que não tem ninguém, não faz, meu amor. É outra coisa. Isso aqui é em cima da música nordestina que eu faço. Entendeu? É, e é um lamento. Eu ouço o cara tocando e falei, ah, isso aí eu faço. Sabe, eu tenho um bonequinho que é parecido com esse, mas... Entendeu?
Boa dica, vamos lá.
Você está com Escala Brasileira